A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro, esse programa que eu apresento todos os finais de semana, sexta e sábado, com a história das pessoas de Ampere e de toda a nossa região. Muitas histórias que as pessoas contam para nós e para os nossos ouvintes e para aqueles que nos assistem também. Hoje o nosso Papo na Varanda é de número 326. São 326 famílias, pessoas que nós visitamos e que cada um contou um pouco da sua história para nós e para os nossos ouvintes. Nós gravamos esse Papo na Varanda no dia 16 de janeiro de 2024 em Francisco Beltrão e está indo para o ar neste sábado, nesta sexta-feira, dia 19, e neste sábado, dia 20 de janeiro de 2024. E o nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, o Jornal de Beltrão que divulga uma foto dos nossos convidados, faz a divulgação, e o Jornal de Beltrão você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, escrito, e você pode acessar também o site do Jornal de Beltrão e ser bem informado, ter todas as notícias. Tem o apoio também da Videfoto Central, do meu amigo Iselcio e da Lígia, que fazem um presente de uma foto de 20 por 30 para o nosso entrevistado e também para os arquivos do nosso Papo na Varanda, que nós temos todas as fotos das 326 pessoas que nós entrevistamos em arquivo na Rádio Ampere. Bem, há mais de uns 2 anos, a gente sempre falou que gostaria de saber um pouco da vida de um grande amigo meu. E eu estou na casa dele, o Dirceu Assis Damas da Silveira, que nasceu no dia 3 de julho de 1952, 70 e poucos anos aí. Ele hoje é casado com a dona Elisete Maria Pazeto Silveira, que nasceu no dia 26/6/1960, e o Dirceu teve 5 filhos, né? 3 com uma Aparecida, que foi esposa dele em memória, né? Já faleceu, que é o Jean, a Michele e o Christian. Também teve mais 2 aqui, a Samanta e a Ana Luzia. Ana Luísa, é isso, né? Bom, ele tem 16 netos, mas já é bisavô, o Bisa, que maravilha. Então eu queria agradecer a cordialidade aqui. Inclusive estamos no estúdio da rádio, que depois mais adiante a gente vai falar sobre isso com meu amigo Dirceu. Vamos esbilhotar um pouco da tua vida, Dirceu. Muita alegria conversar contigo. E eu já começo perguntando, você nasceu aonde, em que cidade?
Hélio, tudo bem? Que bom tê-los aqui, Rádio Ampere, uma rádio que... Quando se fala em Rádio Ampere, se fala no Periquito Canta, se fala em tudo. Eu nunca esqueço isso. Nós lá, e você e o Reinaldo lá, e eu subindo aquela escada, incomodando vocês, e saindo e contando piada, e fazendo uma série de coisas. Aquela rádio lá era minha casa
também. Que saudade, né?
Que saudade.
É. Né? Mas eu começo, então, querendo saber onde você nasceu.
Eu nasci, na verdade, em General Carneiro, Paraná. Hoje me tira um sarro até porque quando eu nasci o nome era Passo da Galinha.
Passo da Galinha, e é a cidade mais fria do Paraná, né?
Exatamente, é por isso que eu gosto de frio.
Viu? Gosto de frio. Eu gosto de frio. Gosto de frio. Seus pais como se chamavam?
Herculano Damas da Silveira, o meu pai, e a minha mãe Juvelina Canofre Damas da Silveira.
E a família era grande, desceu muitos irmãos?
Nós fomos, eles foi um pouco assim, 10 filhos, né?
10 filhos.
Meu pai já tinha separado da primeira mulher e tinha mais 4 filhos que a minha mãe acabou criando.
Uhum. Olha
então,
só.
Então foram 14 ao todo, né?
14 filhos. E trabalhavam na... Você é um dos mais velhos, dos mais novos?
Já do meu pai e minha mãe eu sou o mais velho.
Mais velho. E trabalhavam na roça, moravam na cidade, lá nesse local que você chamou, que é Passo, como é que é? Passo da Galinha?
Passo da Galinha, Passo... que é General Carneiro, né?
Carneiro.
O pessoal, se falar Passo da Galinha, não conhece, né?
Vocês moravam na cidade ou no interior?
Morávamos na cidade, e inclusive o meu pai era funcionário do DR, já há muitos anos ele se aposentou no DR, né? E ele era motorista de caçamba na época.
De caçamba.
E cuidava do trecho lá daquela região de lá dessa região lá do Paraná ali. Pertinho de União da Vitória.
Toda aquela região ali. E você morou até quantos anos lá em General Carneiro? Tinha quantos anos quando saiu de lá?
Você acredita que eu não sei?
Não sabe?
Não sei.
Mas chegou para a escola lá ou não?
Não, não. Eu não cheguei para a escola.
De lá, então, vieram para onde?
Nós viemos para Pato Branco, né?
Pato Branco. Por que vieram para Pato Branco?
Porque o meu pai, na época, como funcionário do Estado, mandaram ele para Pato Branco.
Ah, sim.
E, segundo eu sei, quando mandaram, ele assumia um trecho lá, porque eles tinham trechos de trabalho, assim, e o meu pai assumiu um. Então, ele como motorista, ele fazia uma espécie de trabalho, só trabalhava naquele trecho, que são vários, né?
E gerenciava também.
Isso, gerenciava a equipe que trabalhava, né?
Que trabalhava ali.
Que naquele tempo, né, não tinha maquinário, assim, era na dura sorte, exato, na foice e no facão, né?
Exatamente.
Para limpar a beira de estrada, essas coisas.
Exatamente, exatamente. Mas então, em Pato Branco, você foi para aula, né?
Foi. Sim, em Pato Branco, daí eu estudei. Até estamos com a Elisete para ir lá visitar o pastor que está lá hoje, porque eu estudei na Escola Metodista de Pato Branco.
Uhum.
4 anos eu estudei na Escola Metodista e a gente ia na Igreja Metodista também, em Pato Branco. Então eu já comecei, a minha vida já vem desde lá, assim, com evangélico, né?
Uhum.
E daí eu estudei os 4 anos ali, passei no tempo que era... Era o, como é que dizia, o primário, né?
Primário.
Me formei no quarto ano primário, quarto daí ano. Recebi o canudo e dali fui fazer o exame de admissão no Colégio Agrícola de Cleveland e passei. E fiquei mais em Cleveland.
Estudou em Cleveland também?
Clevelândia, no Agrícola.
No Agrícola.
O melhor colégio que eu estudei na minha vida.
Então você é técnico agrícola? Tem alguma coisa ligada assim?
Eu não cheguei a ser técnico pelo seguinte, porque quando eu estava com 2 anos, ia para o terceiro ano, No colégio agrícola, e quando o terceiro ano eu já sairia técnico agrícola. Mas o meu pai foi chamado para ser fiscal geral, feitor geral, que diz, cuidado, lá em Medianeira.
Medianeira.
Medianeira, BR, né? E daí ele foi para lá, minha mãe começou, não, porque não sei o quê, deixar o piá lá, porque não sei o quê e tal, você tem que vir embora. Aí eu fui para Medianeira e lá... Eu já tocava lá, na verdade, cavaquinho. Ensinei um amigo lá em Clevelândia, no colégio.
Sim, sim. A música entrou na sua vida, então, desde menino.
É, porque o meu tio mais novo, o tio Frederico, que hoje está em Curitiba com 80 e vários, e está vivo.
Está vivo.
Ele que me ensinou a tocar cavaquinho. Sim. Eu era moleque, né?
Sim.
Moleque.
Então a sua juventude, assim, o tempo de namorisco, essa coisa toda, foi um pouco em Pato Branco, um pouco em Cleveland, um pouco em Medianeira?
Um pouco em Medianeira, depois de Medianeira, daí a banda já me chamaram para ir para uma banda em Cascavel e ali eu comecei essa trajetória, né?
Sim.
Aí eu só não fui para o exterior, né? Mas já tive no Paraguai, na Argentina, essas coisas tocando.
Então o seu hobby, a sua diversão era música?
É, mas independente disso, quando eu já tinha sofrido muito com música, e assim que naquela época às vezes você não recebia, prometia um salário e chegava na época, não vinha aquele salário, era menos, e pagavam menos, e às vezes nem pagavam, então tinha muito da cego.
Tem muito da cego.
Então eu falei para minha esposa falecida, né, e eu falei à mãe dos meus filhos que foi aqui... Que chegando aqui na região, eu ia trabalhar. Chega, eu cansei de estar, né? E daí lá em Medianeira, você sabe, eu trabalhei na prefeitura, daí o prefeito, eu era office boy.
Office boy.
E ajudava na secretaria. Daí o prefeito me mandou o fórum, abriu o fórum, Nova Comarca. Você olha por onde eu passei. Daí o juiz pediu para alguém ir lá para assumir o cartório eleitoral. Não, eu pedi para ir lá, para se ajudar, aí beleza. Cheguei lá no eleitoral e ele, como juiz, ele podia na época, ele me nomeou escrivão eleitoral. 16 para 17 anos. Né? E eu assumi, fui lá e fiz. E fui, ele dizia, vai para Santa Helena, você vai como juiz assinado, vai fazer isso lá, cuidar de toda a eleição lá. E eu, dois soldados dentro de um jipão daqueles quatro, aqueles jipão antigos, sabe?
Exato.
Né? Dois soldados e o motorista. Então são coisas assim, e aí eu não parei mais de trabalhar. Depois eu fui escrivão de polícia, quase 11 anos, né?
É, aonde? Qual cidade que você foi escrivão de polícia?
Comecei em Capanema, com a cidade, depois eu fui para Pérola do Oeste. Capanema eu comecei, quando eu cheguei lá em 75, já comecei a trabalhar. Uhum. E eu saí em 86, aqui em Pérola do Oeste.
Uhum.
Então eu fui escrivão em Capanema e depois Pérola do Oeste.
Uhum.
Quando saí em 86, daí já vim para cá. Você até comentou algo assim que a gente lembra muito, eu sou muito amigo deles, e às vezes quando eu tenho uma folguinha eu dou um pulinho lá no Jornal de Beltrão,
Eu
fui sócio fundador do Jornal de Beltrão, junto com o Ivo, o Bajo e o Quintino.
Uhum.
Que estão lá, o Ivo e o Bajo. O Bajo voltou para a rádio agora, inclusive, né? Tá sabendo?
Não sabia, né?
Tá, voltou para educador aí.
Olha só.
É uma benção. Nós montamos o J.
35 anos. Viu, você conseguia fazer escrivão de polícia e na música? Porque era de segunda a sexta praticamente escrivão. Você conseguia fazer os dois trabalhos?
Conseguia. Inclusive, uma vez me perguntaram isso, que você estava me perguntando. Você sabe que eu sempre fui brincalhão, né, Hélio?
Eu
tô assim com... Vou para 72 e eu me sinto novo, jovem, por causa do meu espírito bem jovem, assim. Sempre foi assim. E daí me perguntaram como é que eu conciliava polícia com música, escrivão de polícia com música. Escrivão é o que investiga tudo lá também. Hoje tem investigador, naquela época não tinha. Era só escrivão, você lembra disso?
Sim.
E aí... Aí, então, o que que... Com esse trabalho de escrivão, quando me perguntaram isso, eu falei, não, mas é muito simples. Como é que você concilia? Eu falei, é simples. Olha aqui, ó. Eu vou lá para fora cantar. Então, eu, como vocalista da banda, né, e baixista, eu vou lá tocar. Porque eu fui mais vocalista depois do que baixista. Uhum. Eu vou lá, canto, volto, fico 2, 3 dias no festival... que o festival, você sabe que eram 3 dias na
três
época,
dias.
Né? E aí, pá, fico os 3 dias e tal, lá. Então, fico geralmente quinta, sexta e sábado, né, Hélio? Nós sabemos disso, né?
Exato.
Quinta, sexta. Aí eu venho domingo, descanso, e segunda-feira eu sento na delegacia e, ó, só no piano com o povo aqui, ó. Só no piano.
Porque daí é porque naquele tempo tinha muito mais trabalho, e era máquina, não era computador,
era
que nem...
Máquina,
ó. Era datilografar mesmo.
Datilografar. Era... Eu fiz em Medianeira o meu curso de datilografia, pra você ter uma ideia.
Sim. Olha só. Bom, você disse, tocou numa banda em Cascavel. É isso?
Isso.
Lembra o nome da banda?
Nós montamos uma banda assim, não tinha... Porque a gente tocava no tempo que eles iam boate, mas era uma casa de show na cidade. No Orixá. Era uma casa de show. Requintadíssima, e daí ela contratou uma banda, e nós todos pegamos uma banda ali, nós músicos, que éramos de Medianeira, para tocar lá, fixo.
Uhum.
E aí a gente tocando lá, então, nós montamos lá, na época nós até montamos os Tantãs, olha só.
Os Tantãs. Os Tantãs.
É. E aí, mas depois a gente mudou o nome para Maxon Livre.
Maxon Livre,
porque era mais bonito, tantã, ninguém era, mas era coisa, e não tinha nada, a gente, graças a Deus, não mexia com drogas.
Sim.
Isso é uma coisa que a gente, não precisa disso, pra você precisa. Mexer com música, você mexer com tudo, não precisa.
Viu, depois você vem pra Capanema e a gente conversava até, tem na Rádio Ampere, música do grupo Espíndola, fale um pouquinho dessa passagem, então.
O Grupo Espíndola, assim, foi uma projeção para nós, porque muita gente conheceu o Grupo Espíndola, porque a gente gravou 2 vinil, inclusive eu tenho os 2 aqui, em São Paulo. Né? Gravamos com produtores de renome lá, né? Roberto Stanganelli, os 2, né? E então era muito bom, sabe? E até quando aconteceu o acidente... Lá que faleceu o José Luiz Espíndola, que era o nosso líder, o dono.
Era o dono do conjunto. Quem que eram os componentes do grupo Espíndola? Então?
Quando ele morreu, que a gente foi quando terminamos a gravação do 2º vinil, foi quando ele, na verdade, nós pegamos um táxi para voltar só para ver a mixagem da gravação. Já estava tudo gravado.
E
só para a gente assistir lá. Daí ele pediu para o taxista passar em frente o Belford Duarte, o estádio do Curitiba, porque ele queria pelo menos ver. Ele era apaixonado por futebol. Queria pelo menos ver, que ele queria conhecer, mas não ia dar tempo. Pois foi ali na frente que veio um carro na outra rápida, e um outro Fusca pegou, bateu em nós, rodopiou, e ali ele morreu. Então estava o Zé Luiz, era o tecladista, que era o líder da banda, eu tocava baixo e cantava. Daí o Bob tocava guitarra base e cantava. O Oberdan, baterista.
Oberdan.
Muitos
saudoso.
Anos. Saudoso Oberdan. Meu compadre. Duas ou três vezes.
Olha só que maravilha.
Ele é padrinho do Jean, eu padrinho de casamento dele.
Viu, Dave? Vocês gravaram aquela música Amendoino Velho, né?
Amendoino Velho. Daí foi quem gravou, fui eu e o Oberdan falando, porque o Oberdan dizia, ele cantava. Ele cantava a parte do velho, né?
É.
Ou não sei o que lá, papai. E a parte da mulher, né? Que dizia, eu já tô vendo, era eu que cantava.
Você que fazia essa parte.
Era.
Olha só. E tu ficou muito tempo, daí com a morte do Espíndola, acabou a banda?
Com a morte do Espíndola, a cidade de Capanema chamou nós, fez um livro, Ouro, o pessoal de Capanema, e montaram uma banda. E aí já veio outras pessoas, até veio o Henrique lá do norte do Paraná tocar bateria e tal. E como ele era o cara mais velho que todos, né? E a gente montou daí uma banda, sabe? Eu não lembro agora o nome da banda em si, não lembro, né? Porque foi pouco tempo. Aí que a gente foi para Cascavel, pro Labirinto.
Ah, sim.
E lá daí o Labirinto acabou comprando esse equipamento e tudo. O cara vendeu. E daí, quando ele vendeu, foi a minha primeira decepção, porque eu era sócio, eu tinha metade de tudo. Até hoje, eu não recebi um centavo.
Olha só.
É. Até hoje, não. Mas Deus, como sabe das coisas, cuidou de tudo direitinho.
O sepultamento do Espíndola foi em Capanema também?
Foi em Capanema.
Você estava junto no mesmo Fusca?
Junto no mesmo carro. Do lado dele.
Do lado dele.
Não, uma coisa impressionante é que o Fusca, você sabe que em Curitiba, principalmente, eu sei pra cá, aqui não tem quase. Mas é o motorista lá e os três no banco de trás ali, né? E daí entrou o Bob, entrou o Zé Luiz e eu. Daí eu tava onde se abre a porta, entra, do lado direito. Mas ali passava em frente o estádio. Aí o Zé falou, vamos trocar, deixa eu ir lá para mim ver o estádio, eu fico aqui.
E daí pegou ele.
Pegou ele, foi ali que bateu.
Ali que bateu,
Deus,
cara.
Deus sabe de todas as coisas, né?
Foi uma tragédia, né?
Olha se não acontece isso, eu não sei, mas essa banda é muito longe.
Longe, né? Bom, a gente sabe que você também fez parte dos Nativos e eu fui jurado de um monte de festival. Ratinho apresentou o festival com os Nativos. Me fala um pouquinho dessa banda Nativos, né? O Noel, que já faleceu num acidente ali perto de Planalto. Daí você foi para os Nativos mais tarde?
É, daí depois ali de Capanema, daí a gente foi para os Nativos. Daí, porque daí quando acabou ali, o Noel chamou a gente tal, e
o Noel acho que tinha uma banda gaúcha, né?
Ele tinha uma banda gaúcha, mas muito boa. Era Os Nativos.
Os,
né?
Nativos.
É. E daí, mas ele tocava um pouco de popular, mas ele queria pegar algo que nós fazíamos. E ele sabia que eu, o Berdan, o Argentino e quem mais que foi junto, não me lembro. Depois eu fui ver o Vanderlei, né?
Sim,
e tal.
Sim.
Mas que nós tocava muito festival.
Muito,
o Espíndola era festival direto. Então o Espíndola foi o carro-chefe de todos os festivais da região e do estado.
Uhum.
Nós tocamos muito festival, né? Até em outras cidades do Santa
Catarina,
do oeste, do sudoeste do Paraná, né? E assim por diante. E daí, quando o Noel, o Grupo Sabata, nós montamos com o pessoal, montou, ficou Sabata. Sabata. Sabata lá em Capanema. E nós tocamos. Tocamos um equipamento que os caras colocaram na nossa mão lá de primeira. Mas daí que a gente vendeu e deu esse negócio lá em Cascavel. Né?
E aí até hoje você não recebeu.
E até hoje. E aí, então, ali com o Noel foi uma beleza, porque eu também, graças a Deus, que pena que as coisas são assim, mas Deus tem o controle de tudo.
Exato,
né?
Exato.
E daí eu trabalhei muitos anos com o Noel, sabe? Eu saí dali por nada. Eu saí dali do Noel porque eu vim para cá, para Beltrão, e daí eu já estava aqui trabalhando, e era trabalho com a banda e com o jornal de Beltrão na época. Então, quer dizer, começou a tudo, e depois comecei a fazer assessoria de prefeitura.
De prefeitura? Você trabalhou em várias prefeituras, né?
Assessoria de imprensa de prefeituras. Então, quer dizer, eu não tinha mais tempo.
Uhum.
Daí foi o que eu falei, daí eu saí da banda, né?
Uhum.
Mas não, saí muito amigo, a gente se encontrava. Eu sempre tive uma paixão enorme por aquele nome de banda muito grande que se sabe que cresceu.
Sim, sim.
E outra coisa, foi o baluarte dos festivais.
Exatamente.
Né? Você falava em festival Nativos e Status Show.
Nativos e Status Show.
É, exatamente. Né? E daí lá estava o Hélio, jurado, o Hélio apresentando e nós fazendo até piada.
Né? Verdade, é verdade. Bons tempos, alguns festivais, inclusive o Ratinho, né?
Ratinho é junto com a gente ali, né?
Exato.
Eu me lembro uma vez que ele bateu a cabeça, quebrou o nariz no festival. Não foi nem Ampere, será?
Não, Ampere nunca teve. Eu sei que eu fui jurado uma vez em Coronel Vivida, que ele estava apresentando. É, eu acho que Laranjeiras, que você tocava no festival, não era outro, eram os Nativos.
Era Nativos, Estadio. Era um
Nativo. Tu fazia baixo?
Eu fazia baixo. Depois me apelidaram de cantor,
porque
o Noel falou, não, eu vou ter que pôr pra frente. Eu falei, por que, Noel? Ele falou, mas você canta 80% quase do repertório, homem. Eu falei, mas então arrume um cantor e me deixa de baixista. Ele falou, mas você é a cara da banda. Isso, palavras do Noel, porque
Noel.
Eu nunca pensei assim. Eu pensava em nós, em todos unidos, né? Porque isso é importante, por isso que se chama conjunto, né? É a mesma coisa um conjunto de futebol, um time de futebol.
Time de futebol.
É a mesma, tem que jogar sincronizadinho, bonitinho, né?
E quando o Noel faleceu, você estava junto ali? É que já na época, depois já tinha um caminhão, um ônibus, né? E ele tinha também um outro carro que só viajava alguns músicos, né?
Isso, tinha uma van que viajava só os músicos.
Sim.
Né? E tinha o caminhão que viajava todo o equipamento, né?
O equipamento.
Né? Mas a gente sempre foi muito amigo, muito. O Noel era um outro irmão que eu tive,
sim,
né?
Sim.
Que tá me esperando para olhar.
Tá esperando. E foi num acidente ali no Planaltinho, né?
Foi ali, eu tava.
Acho que foi numa madrugada, ele tava saindo de um evento, né?
Eles estavam, olha como são as coisas, eles estavam vindo de um evento lá do oeste do Paraná, onde era para nós tocar, mas nós já tínhamos compromisso. Nós fomos lá pro lado de Curitiba tocar.
Uhum.
Então, e nós tocava muito em Curitiba com a banda, né? E daí quando...
E daí já era uma outra banda aqui de Beltrão, como era o nome da banda?
Era
Brasil Express.
Brasil Express. É, daí era Brasil Express, que nós montamos aqui também. Eu era diretor da banda. E aí a Brasil também foi uma banda muito grande. Mas antes disso, aí aconteceu o que você me falou, me perguntou aí, e graças a Deus, eu comecei a trabalhar cada vez mais, fui sócio da Brasil, fui, uhum. Né? Mas a banda realmente que marcou, duas bandas que marcaram na minha vida, todas elas, mas, porque sempre tem uma passagem, mas Espíndola e Nativos Status Show foi o que marcou. Que depois daí teve as sacanagens, né? Essas aí não tiveram sacanagem, uhum. Né?
Exato.
Essas aí foram bandas que, né? E quando o Noel me tirou, falou, não, você vai cantar, tá bom. Eu não sabia nem enfiava a mão. Enfiava no bolso, se coçava a cabeça.
Sim.
Acostumado com o contrabaixo, né?
Exato.
E daí, pronto. Comecei a cantar e acabou. E daí, aí virei cantor.
Inclusive, eu me lembro que os calouros, né? Quando iam cantar, eles já queriam saber quem é a banda. Você já tinha praticamente todo o repertório, já sabiam tudo, né?
Praticamente tudo. Era muito difícil a gente ter uma música nova para tirar. Mas, e a gente estava tão acostumado que a música nova chegava lá, soltava a música, cada um cifrando sua parte, acertando. Vamos lá, um, dois, três, prom, entrava original.
Pois é. É, bom, eu estava comentando, né, falamos bastante sobre música, eu queria que você falasse dos seus filhos agora, que também, se são músicos, né, a gente já comentou aqui, né, você hoje é casado com a dona Elisete, né, a primeira esposa sua já é falecida, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dos filhos.
O Jean começou tocando desde menino, né? Uhum. Que o padrinho dele era o Berdan. E quando a gente ia ensaiar o Jean pequenininho, o Berdan pegava e colocava o Jean no colo para tocar a bateria. Olha e só. Ele é o grande baterista que tocou até com o artista, com aquele Chuck Berry, que é o pai do rock, o ídolo dos Beatles, para você ter uma ideia. Ele, quando ele veio para o Brasil, há 3 ou 4 anos atrás, eu acho, quem tocou bateria em toda a turnê, ele dizia assim para mim: pai, eu tô aqui em Belo Horizonte, mas tudo americano, eu só fico, yes, não sei o que e tal, né? Mas foi, então, quer dizer, ele tocou com grandes artistas, né?
Hoje ele não mora no Brasil?
Ele mora em Portugal.
Portugal.
Ele e a família, tudo lá.
Tudo, né? Em Portugal. E a Michele?
A Michele cantou muitos anos junto com a gente, né?
Exato.
Na época a banda tinha uma banda que era quase eu e os filhos praticamente, né? Você lembra disso, né?
Sim.
E a Brasil, né? E daí a Michele cantou muito tempo no Brasil. A Michele começou comigo, começou em Capanema. A Michele tirou um festival lá, por exemplo, ela tinha categoria infantil, ela tinha quatro ninhas, ela cantou a música, uma música, e daí ela ficou em, acho que quinto lugar, quarto lugar, acho que é uma coisa, quarto lugar, e daí quem deu o troféu para ela foi o Caíto Quintana. E ela, na época não tinha nem carro, eu me lembro que eu levei ela nas costas, até em casa. E daí, mas a Michele continua, a Michele, todos os filhos...
Grande música, grande cantora.
E o Fernando, o esposo dela, também um grande músico. E se você vê a família toda se reunir e tocar...
Que bom. Daí tem mais o Cristian, que mora em Maringá.
Cristian também tocou percussão com a gente aqui, tocou no Brasil, né? E tocou num monte de banda. Depois ele foi para Maringá, com o Jean levou ele para lá. Ele foi lá para Brasil 2000, tocou lá. Brasil 2000 era uma potência, né? Tocou na Brasil 2000, e depois lá, um dia, e tocou. Ele tocou com muito artista também. Tocou com uma dupla sertaneja de Maringá, como é que é, Pedro Paulo e Alex. Ele tocou muitos anos com ele. Então é uma família que tocou
tudo de música.
Tudo de música, e que tocou com grandes artistas. Né, com grandes artistas, né? E tal.
Olha só. Depois tem mais duas meninas aqui, a Samanta e a Ana Luzia, né?
A Ana Luísa.
Ana Luísa.
A Samanta, ela mora hoje lá. Ela sempre fala, pai, ela, quando ela esteve aqui agora faz 1 ano e meio, acho, por aí. Ela esteve com a família, com a neta e com o esposo, né? Falou, pai, vocês têm que ir para lá. Eles moram ali numa cidade próximo a... como é que é a cidade lá no Rio Grande ali? Gramado. Ela mora ali pertinho, como é que é ali?
Tem Bento Gonçalves, tem Caxias, tem... Tem várias cidades.
É uma cidade grande ali.
Sim, eu sei.
Que ela mora ali, não, agora me fugiu o nome. E ela mora lá, mas a Samanta sempre tá aqui também. Só que a Samanta, ela gosta, ela canta assim e tal. Tem uma veiazinha, né? Mas daí trabalhando.
Exato.
O trabalho dela sempre foi outro. E a Ana Luísa também. A Ana Luísa mora em Foz e ela tem mais 2 netos.
Olha,
né?
Só.
Então, como eu te
e
falei,
daí, 16 netos e 3 bisnetos? Que tal? Vovô, bisavô?
Bisavô. A minha brincadeira é que é quando eu digo, quando os netos falam. Oi, bisavô. Eu digo, teu pedido, então eu vou cantar de novo. Eu pego o violão, você está pedindo bis, então eu vou cantar. Só para brincar.
Só para brincar. E nós estamos no teu estúdio aqui, depois de uns anos a mais, você criou, não sei como é que eu posso dizer, mas você faz parte de, você é evangélico e chama-se Casa da Fé, e vocês têm um projeto, inclusive tem uma rádio aqui, nós estamos gravando o nosso Papo na Varanda. Queria que tu falasse um pouquinho dessa tua iniciativa, então, de ser evangélico e desse projeto aqui, Casa da Fé.
Isso aí foi algo de Deus, assim, muito interessante, que eu estava aqui numa igreja aqui, e o pastor, o pastor Kleber Menegon, que é o meu sócio aqui, ele, um dia eu falei, bah, mas eu vou montar uma rádio gospel, rádio web gospel. Porque o mundo já foi, a minha passagem de Deus já falou, agora chega, agora é para cá. Uhum. Então agora, e eu me sinto maravilhado com isso, viu? Isso. A minha vida mudou.
Milhões, foi uma decisão tua?
Decisão minha. Né? E lá em Palmas eu estava cantando, e daí quando eu entrei no camarim, aquele camarim cheio de coisa assim, de terno e tudo, com a Brasil, o Espírito Santo falou assim, tá na hora de voltar, né? Uhum. Eu não pensei duas vezes.
Não.
Eu voltei e falei, tchau gente, tô indo embora, saí, eu era diretor da banda, você lembra da Brasil?
Lembro.
Lá em Palmas, nunca mais, daí eu... Chega, parei, né? E aqui, daí, ali na igreja que nós frequentávamos ali com o pastor, ali na época, né? É, aqui da pastora Marilene. Aí nós... Eu era do louvor, e quando eu saí da igreja, e Elisete, saí da igreja e o pastor estava me esperando. A gente sempre se deu bem, o pastor, grande pregador. Uhum. Ele trabalha com... Você deve conhecer aquela Termo Beltrão, que vai para lá, uma empresa grande que tem lá na saída do Marmeleiro para a Renascença. É dele, é uma empresa muito grande, trabalha com câmara fria.
Ah, sim.
E ele é um grande pastor, um grande pregador, um homem da palavra de Deus, assim, maravilhoso. E daí ele, quando eu saí, eu e Elisete, né, ele falou, irmão Dirceu, eu preciso falar contigo. Falei, fala, pastor. Ele falou, o negócio é o seguinte, você sabe de alguém que queira montar uma banda, uma rádio web, que eu quero montar uma rádio web também. Aí eu comecei a rir. Daí ele falou, por que você está rindo? Eu falei, porque eu tá falando com o próprio aqui. Eu estava pensando, mas isso é a direção de Deus. É. Eu já senti na hora a direção de Deus. A gente veio aqui, montou, inclusive...
Inclusive, Ana, para quem está assistindo aqui, eu quero que você mostre um pouquinho, enquanto o Dirceu vai falando aqui do estúdio, isso. O que ele faz aqui. Eu quero que a Ana mostre aqui um pouquinho o estúdio para quem está nos assistindo, né? Porque esse programa, além de áudio, tem vídeo também. Então, a Ana pode mostrar aí um pouquinho do estúdio aqui da Rádio Web, que toca só música gospel.
É a Rádio Web Voz do Criador.
Voz do Criador.
A sua rádio cristã, esse é o slogan, né? Uhum. E aqui então nós temos essa parte que nós estamos gravando, tem instrumentais, porque eu tenho estúdio junto.
Exato, pode mostrar.
Eu tenho um estúdio de gravação.
Tem viola, tem tudo aí.
Gravo o pessoal aqui, já gravei CDs para alguns, né? E aí depois, aqui, daí nós temos a para os convidados aqui, tem, por exemplo, um convidado aqui, outro aqui, aqui ficam dois, né? Dá para colocar três convidados aqui, e daí lá tem a parte aqui, o Acer aqui, esse
e tem aqui. Teclado para música, tem tudo aí, né?
Esse Acer toca rádio, esse aqui e os outros, as redes sociais, e lá, aqueles dois lá, monitores. São dois teclados lá e mais aqui tudo para você mexer.
Olha só, então a sua atividade aqui é essa.
É, a música não para, né? Ainda mais agora para Deus aí.
Exato.
E aí me deu...
Você se sente bem fazendo isso, Dirceu?
Me sinto bem, graças a Deus, porque são 52 louvores que Deus me deu, né?
Você compôs ontem, inclusive nós gravamos no dia 16, mas o dia 15, que a Rádio Ampere completou 45 anos, também era o dia do compositor. Você também é compositor?
É, eu sou compositor de todas essas, inclusive Voz do Criador.
Que é que nós vamos tocar depois ao final do nosso Papo na Varanda.
Voz do Criador foi o primeiro clipe da banda, produzido pelo meu filho, Jean, né, o mais velho, ele que produziu todo esse trabalho e tal, e com o pessoal de São Paulo,
oh,
tudo, um monte de, os back vocals, tudo de São Paulo,
olha,
tudo, tudo,
beleza.
Tudo, ele conhece, né?
E essa Casa da Fé é uma igreja, tem aqui em Beltrão, tem mais em alguns lugares, você me falou que foi até Ampere?
Sim, tem Ampere, tem Beltrão, tem em Barracão,
uhum.
Né, e eu sempre vou com o pastor Janir aqui, né, ou então vou com o pastor Vânio, que é da outra igreja também, muito, muito boa, que tem Ampere também,
uhum.
A gente conhece, são pastores assim, o que hoje está perigoso,
sim,
hoje está perigoso se cantar, porque tem gente que você acha que é uma coisa e é outra, mas tem que buscar a palavra de Deus, quando eu vejo eu já falo,
inclusive você manda mensagem, todo dia eu recebo um texto, né,
isso.
E eu fico feliz também que não é muito comprido, né, porque
não,
eu sou comprido demais, todo dia eu recebo um texto, você manda para quantas pessoas aquele texto?
Eu mando, na verdade, esse texto, eu mando aqui no WhatsApp, que eu te mando, uhum. Né? E eu me orgulho muito de quando eu mando para os amigos e que recebem,
sim.
Bem, que nem
você.
Ah,
eu faço a leitura dele.
É. E aí eu mando, eu tenho 200 e poucos aqui.
Olha só. No,
aqui, mas eu perco ali, não perco tempo, eu fico ali sentado e te mando todos eles, mando de 5 em 5, todos.
Olha
todos.
Só que maravilha. Eu queria que tu falasse um pouquinho, você está com a Elisete, que você falasse um pouquinho da Elisete Maria Pazeto Silveira, tua esposa hoje.
E não, só para completar, sim. Isso, pelo que você perguntou, então, esse trabalho, agora eu entrei no Quai, eu acho que é Quai ou Cuei,
uhum.
E eu comecei a postar essas mensagens.
Ah, sim.
Sabe que média, quando dá poucas visualizações no dia, sabe quantas visualizações dá? 500, 600, 700, outro dia dá 1.100, 1.200, todos os dias. E é sempre assim.
Que bom,
eu entrei faz 3 meses, estou com 400 e poucos seguidores.
Oh, que maravilha, que maravilha, que bom. Fale um pouquinho dela, então.
A Elisete, olha, para falar a verdade, foi... A gente fala sempre, eu e ela, assim, e todos, né? Foi assim, um trabalho, foi realmente algo de Deus na nossa vida. Porque eu estava... Ela já estava viúva e tal, estava muito tempo sozinha. E eu também estava lá em Irani, trabalhando lá, já estava, né, e estava trabalhando lá, eu tinha o jornal lá e tal, né, o Olho Mágico e tal, mas eu já estava deixando dele, já estava entrando agora outro tipo, tudo digital, né,
digital,
e tal, e daí eu falei, eu não vou mexer nisso aí agora, vou deixar assim. E aí, de repente, eu falei, mas eu preciso encontrar alguém, senti no coração que tinha que encontrar alguém, mas eu já tinha aparecido umas, como diz o cara, mentiroso assim, não é, mas não é mentiroso, não. Apareceu quantas, eu falei, mas acho que aí não, que não, eu pedindo a direção de Deus, que seja, sim. Feita a tua vontade, não a minha, mas a sua, né, e daí um dia eu tô saindo para cantar lá em Ponte Serrada, na Assembleia de Deus, que não era a Assembleia, era outra igreja. Não lembro agora o nome. Daí, quando eu olho assim no celular, apareceu uma foto, não sei de onde, de nada, mas isso que eu digo que é Deus, né?
Uhum.
E apareceu aquela foto, eu falei, olha que mulher bonita, né? E tal. Olhei e tal. Pazeto, quando eu falei Pazeto. Me lembrei do meu amigo Arlindo aqui, que sempre nós estávamos juntos, conversando e tal, até hoje, né?
Uhum.
Daí fui cantar, na volta eu tinha o contato dele, peguei e falei, Arlindo, me fala uma coisa, quem que é a Elisete Maria Pazeto? Ele falou, é minha irmã, é a mais nova.
Olha só.
Eu falei, olha só. Daí ele falou, não, mas ó, olha, daí eu falei pra ele, né? Ele falou, você vai gostar, porque eu te conheço faz muito tempo, que o Arlindo era dele, moleque praticamente. Né?
Olha só.
Daí ele falou, e agora com ela, ela é uma pessoa tranquila, pacata, uma pessoa que não é de atrito, não é,
sim,
de,
sim,
sabe?
Sim,
é outra pessoa, você viu a pessoa que ela é.
Exato.
Então a gente sempre fala que a gente é muito feliz e tal. Claro que às vezes tem alguma coisa, mas tudo se rebate,
tudo
porque
se rebate.
Deus está no controle.
Exatamente.
É Deus que está nos comandando.
Exatamente.
Então, e a gente não, a gente faz e sempre está bem.
E sempre é feliz.
Sempre, a felicidade foi, eu agradeço a Deus por ter ela como minha esposa, minha companheira, minha que fiel bom. Companheira,
isso
né?
Aí.
De todos os dias. E outra coisa, Hélio, pena que vocês não vão ficar aí hoje, mas ela precisa de ver o trabalho que ela faz. Além de excelente esposa, na cozinha você precisa te ver quando ela começa a fazer as coisas, ela cria cada coisa.
Maravilha.
Às vezes ela faz coisas assim que eu fico impressionado.
Que bom, que bom. Olha, pessoal, se eu podia fazer uns dois dias de conversa aqui com meu amigo Dirceu, mas nosso espaço aí é 40 minutos de história, e eu queria muito agradecer. Faz uns dois anos que alguém me falou, e eu já coloquei numa agenda, um dia eu vou gravar com o Dirceu. Depois veio a pandemia, a gente não teve mais contato, mas eu queria agradecer muito por você dar um pouco do depoimento, contar um pouco da sua história.
Muito obrigado, Hélio, e eu agradeço porque vou, isso aí, estando com a Rádio Ampere, com o Hélio Alves, né? O Reinaldo continua contigo
continua,
lá.
Então,
com essa dupla aí, que eu sempre gostei demais dessa
ele
dupla.
Ele mandou um abraço, inclusive.
Obrigado, e outro pra ele, porque, olha, essa dupla agora conhecendo você...
Ana, né? É isso aí.
É a minha filha.
Ana Vitória.
A Ana Luísa é a minha filha também, a mais nova, né? E aí, então, foi... Olha, realmente, para mim, é um motivo de orgulho estar falando para a Rádio Ampere. E com isso, lembrando, eu contava para a Elisete hoje do Periquito Canta,
exato,
dos festivais, todos lá. Olha,
sim, nós fizemos um festival de verão que veio Juarez Story de Cascavel
isso,
apresentar.
Exato.
No Centro Social em 1983.
Em 83. Nós era bem mais jovem, né?
É, bem mais jovem. Você tinha cabelo.
É, tinha. Agora...
É, eu não tenho por causa do chapéu, né?
Agora, você sabe por que eu rapei a cabeça?
É.
Eu vou contar, é um segredo, né? Acontece que você sabe que eu toquei no mundo muito tempo, para encerrar
exato,
só com uma...
Exato,
né?
Exato.
E daí, quando eu falei um dia, eu falei, rapaz, a cabeça tá louco. Eu falei, eu saí do mundo, eu não canto mais pro mundo, por que eu tô com isso na cabeça? Falei para a Elisete, ela falou, sei lá, você não vai se arrepender. Eu falei, eu mesmo. Né? Agora é tão bom que eu passo eu mesmo.
É.
E aí, por quê? Porque eu tinha aqui na frente, esse tupete aqui, eram os heróis da resistência.
É.
É. Então começou as bandas de rock. Aí aqui atrás, aqui, nenhum de nós.
Nenhum de nós.
É. E dos lados aqui, era Paralamas do Sucesso.
É.
Aí eu falei, eu tenho que parar com isso e tirar essas bandas de rock da cabeça, que eu sou de Deus agora. Fui lá e tirei tudo.
Muito bem, para encerrar, então, nós vamos deixar tocando esse hino louvor, Voz do Criador, é isso? E você ofereça para os irmãos, né, muitos evangélicos que estão nos ouvindo nesse momento, faça o seu comentário final e anuncia esse hino, então, né, a Voz do Criador.
Hélio, muito obrigado mais uma vez e... O prazer é todo nosso, é todo meu, estarmos com você, esse amigo de sempre, que mora no meu coração, uma pessoa idônea, sabe, que eu conheço há muitos anos, grande, mas grande comunicador na sua área, né? E em todas, né, Hélio, que
graças
você pega.
A Deus.
Né? E muito obrigado, e sabe que essa casa aqui, esse estúdio humilde e simples aqui, né? Não é como aqueles que eu chegava lá na Rádio Ampere. Eu chegava lá e me sentia dono lá dentro.
É, aqui também está muito bom.
E aqui eu agradeço por ter vocês aqui, você e a Ana aqui. E que bom que... Tomara a Deus que vocês voltem sempre,
sempre
né?
Sempre.
Nem que seja para tomar um café, para conversar, né?
Tá certo.
Vem aqui para Beltrão, vai fazer outro, mas vamos passar lá no Dirceu tomar um café.
Que bom.
Né?
Então vamos deixar o hino, né, Dirceu?
Vamos deixar. Voz do Criador... Foi um louvor que eu escrevi, quando eu senti assim, que eu escrevi tudo o que aconteceu comigo, eu sentia uma luz divina me levando para esse louvor, e eu sentia a voz de Deus assim, que estava, quando ele falou para mim, chega, volta, né, através do Espírito Santo, então ali eu comecei, e daí eu escrevi Voz do Criador, né, na esperança, a luz divina, um brilho intenso no olhar, ouço a voz do Criador, que todos e tantos dias trabalhou para tudo nos deixar. Humildade, paz e amor, e assim vai.
Que bom. Então nós agradecemos ao Dirceu, agradecemos a Elisete, agradecemos aos ouvintes, E prometemos voltar no próximo final de semana com mais um Papo na Varanda, histórias da sua vida contada aqui através da Rádio Ampere. Um abraço e até lá.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.